UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já de volta aqui com Conexões pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Então, 75 cidades e 1.620 pessoas consultadas. Com esse material foi elaborado o chamado Panorama Setorial da Cultura Brasileira. Apoiado pelo Ministério da Cultura, o estudo de caráter amplo e nacional parte da observação de atores sociais que integram o setor cultural no Brasil, fornecendo futuramente um painel conclusivo sobre esse setor no país como um todo. Para falar mais sobre o panorama, eu converso agora com a professora universitária, gestora cultural e coordenadora do Panorama Setorial da Cultura Brasileira, professora Gisele Jordão. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, muito agradecida pelo convite.
Professora, antes da gente entender melhor o que é, né, o Panorama Setorial da Cultura Brasileira, queria começar do conceito aí. Qual que é o conceito de cultura adotado nesse panorama, professora?
Vamos lá. Esse é um estudo um pouco mais amplo, né? A gente está na segunda edição e já desde a primeira a gente obviamente utiliza a intenção de cultura na noção de práticas culturais, né? Então, dentro da lógica de bens artísticos. Contudo, nessa edição a gente ampliou um pouco isso para tentar realmente abarcar o consumo simbólico. Então, a gente entende a partir de agora que cultura é algo que é praticado, apropriado simbolicamente pela população. E práticas que tenham isso como centro. Ok?
Certo. E aí, então, o que quer dizer consumir cultura? O que é contemplado aí nessas atividades culturais?
Dentro da nossa perspectiva, consumir cultura é fazer apropriação e uso de bens, valores e signos e símbolos, né? E a partir disso, se apropriar e transmitir, troca de ideias mesmo, né? Construir esse campo simbólico.
Certo. E aí, professora Gisele Jordão, a senhora já falou aí, né? Essa é a segunda edição. Eu queria que você falasse para a gente, então, qual que é a diferença dessa segunda edição para a primeira? O que, que é aí o Panorama Setorial da Cultura Brasileira?
O Panorama é um estudo amplo, longo, planejado para 8 anos. O primeiro aconteceu em 2011, 2012. Foi lançado em 2012, a gente mapeou o setor cultural por públicos que a gente entende que fazem parte da cadeia produtiva da cultura brasileira. Dentro desta perspectiva, o que a gente tem são algo em torno de 7 públicos organizados em 4 grandes grupos de ação, né? O primeiro mapeou os grupos de ação de viabilizadores e de agentes, ou seja, os agentes são os produtores e os artistas, né, gestores culturais e artistas, e os viabilizadores, prioritariamente, governo, né, iniciativa privada, e outros tipos de investimento que a gente encontre. Esse agora a gente está falando com o público, que a gente entende consumidor de cultura, dentro da nossa perspectiva de cultura, o brasileiro todo. E aí existe mais um que a gente está prevendo conversar a partir do ano que vem com os difusores, ou seja, imprensa e pontos de venda, pontos de contato, né, teatro, lojas e afins. E depois o último e quarto, sim, que a gente chega finalmente no panorama, que é um relatório que consolida essas informações dentro da dinâmica cultural brasileira.
Certo. E o que o panorama revela sobre as políticas voltadas aí ao setor cultural no Brasil, professora?
Olha, hoje o que a gente pode perceber é que as políticas elas ainda são muito pontuais para a necessidade que se tem no consumo cultural. A gente percebe que aquele que pratica cultura, ele precisa necessariamente ter sido habituado, ter constituído esse hábito. E para que isso aconteça, ele precisa ter convivido durante a sua formação em todos os âmbitos das suas vivências com o tema. Ou seja, não é só na escola, ou só numa comunidade, ou só em algum... Não é pontual. Uhum. Isso precisa fazer parte do cotidiano dele, em família, em escola e tudo mais. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe que quem pratica cultura, que quem está mais aberto a este tipo de experiência e consumo, necessariamente teve muito estímulo da família e teve em escolas que puderam propiciar esse tipo de experiência para esse indivíduo.
E aí então, tem... Pode continuar.
Então, as políticas, na verdade, elas têm uma certa limitação quando elas trabalham isoladamente. Quando elas propõem, vamos colocar música na escola. Uhum. É ótimo que tenha música na escola, sim. Mas ela tem que pensar em continuidade e em transversalidade da cultura para esse indivíduo, não só o pontual.
Certo. E aí, professores, o panorama ele é feito por todo o Brasil, né, em âmbito nacional, e é dividido em regiões. Tem regiões aí que tem mais acesso a essas atividades que outras? Como é que é a situação?
Olha, a gente percebe que existem, obviamente, pela distribuição mesmo de aparelhos culturais, concentração de aparelhos, mas isso não necessariamente significa que a gente tenha mais ou menos praticantes culturais em função disso.
Certo.
A gente percebe que a barreira geográfica ela existe, mas ela não é determinante, né? Uhum. Então, por exemplo, uma das questões, a gente chega em alguns perfis de consumo, o perfil que a gente considera de praticante cultural, que se resume a 10% da população...
10%?
10% da população. Ele está com maior incidência proporcional no Sudeste. Aí a gente fala, mas será que é por conta da quantidade de aparelhos culturais e tal? E no Nordeste, né? Que é normalmente diferente do que as pessoas e do que algumas políticas indicam, inclusive. Uhum. Né? O que a gente percebe é que no Nordeste existe também muita preocupação da família nesse sentido. E, portanto, incentiva essa criança se tornar um praticante cultural. Então, a barreira geográfica, ela acaba sendo pouco determinante. Ela faz parte, claro, você não consegue ir a determinados lugares que não tem dentro do seu território, mas fica mais fácil entender de uma outra forma.
Certo. E aí, já pensando então, professora, que essa barreira geográfica, né, não é determinante, por que que o consumo de atividades culturais é realidade distante aí da maioria dos brasileiros? Que outros motivos estariam aí influenciando nisso?
É, o que a gente acredita é que prioritariamente é essa falta de vivência no período formativo do indivíduo. Essa é a nossa principal inferência. Na verdade, agora a gente precisa de um pouco mais de estudos concentrados nessa fase para entender. O que a gente consegue entender é que aqueles que tiveram isso na sua infância, tanto na escola quanto com família e tudo mais, eles criam um gosto pela prática cultural. E aí nenhuma outra barreira impede que essa prática aconteça. Nem a financeira, uhum. nem a geográfica, nenhuma delas. Né? Ele acaba achando uma série de alternativas, até porque nós temos muitas, né? Existem muitas programações culturais gratuitas no país todo, né? Para que ele consiga realizar essa prática. Então, a nossa ideia é que o desenvolvimento obrigatoriamente aconteça nessa formação de hábito no momento de formação do indivíduo.
Certo, agora são 10h50, você está ouvindo o programa Conexões, estou conversando ao vivo com a professora universitária, gestora cultural e coordenadora do Panorama Setorial da Cultura Brasileira, professora Gisele Jordão. Professora, e aí qual método foi utilizado para a coleta desses dados, né, sobre o consumo aí de cultura no Brasil?
Foi uma pesquisa quantitativa, que foi com um questionário que foi estruturado a partir de algo em torno de 6 teorias base. Teorias muito distintas entre si. Uhum. A gente partiu desde a sociologia até a psicologia, passamos por diversas teorias. Formulamos um questionário de algo em torno de 1 hora de aplicação. Isso foi aplicado em entrevistas domiciliares com tablet. Esses dados geraram uma série de processamentos que devem ter gerado algo em torno de 3 mil tabelas. Dessas 3 mil tabelas, a gente verificou todos os dados estatisticamente relevantes e destes dados estatisticamente relevantes, a gente interpretou de acordo com as teorias base do questionário, né? Então, a gente fez alguns tipos de análise, até para a gente formar os perfis de consumo, que são 4 hoje, né? Perfil de consumo comportamental, né? E chegarmos a algumas conclusões. Obviamente, nos relatórios, isso não, os dados não estão todos lá, porque a gente priorizou os dados mais relevantes.
Sim.
Agora, os relatórios podem ser encontrados para download gratuito no nosso site, né, que é o panoramadacultura.com.br, tanto o passado quanto o de agora. E logo depois dessa coleta, a gente escreveu o material. Além da pesquisa, o livro, a publicação, que também está para download, conta com algo em torno de 10 artigos científicos de pesquisadores do mundo todo sobre o tema da cultura.
E voltando um pouquinho aí ao método, né, a metodologia da pesquisa, professora, quem foram esses consumidores aí? Que público é esse que foi ouvido? Que público é esse que foi pesquisado?
São brasileiras, entre 16 e 75 anos, das classes socioeconômicas A, B, C, D, que residem nas 5 regiões do país. Né? Basicamente esse é o nosso filtro, ou seja, o brasileiro em geral. A gente tem um índice amostral com 95% de segurança, com 2,4 pontos percentuais de erro possível para mais ou para menos. Ok?
Certo. E aí, quais seriam os principais desafios enfrentados pelo setor cultural brasileiro atualmente, professora?
Eu acredito que o principal deles é o diálogo. Diálogo entre os públicos. Então, é o viabilizador entender um pouco melhor o gestor, que tem que entender um pouco melhor o artista, que tem que entender um pouco melhor o gestor também. Eu acho que falta uma compreensão entre públicos para que possa haver sinergia nesse setor cultural. A gente ainda tem uma dificuldade bastante grande de respeito dos papéis dentro desses setores, isso a gente já vem percebendo desde a primeira pesquisa, que também foi nacional, né? E principalmente de conciliação de interesses. E eu acredito que a partir do momento que a gente faz o estudo com o consumidor, com o brasileiro, fica um pouco mais claro que o interesse ele deve ser social, ele deve ser público, e ele deve ser no intuito de conseguirmos construir melhor a nossa nacionalidade. E esse diálogo hoje ele ainda é um tanto prejudicado justamente pela falta de entendimento de cada um dos papéis no setor.
Certo. E aí, professora, a terceira edição já começa agora? Como é que são aí as próximas fases, as próximas etapas do programa?
Olha, a terceira edição já está na minha cabeça desde o começo do ano. Na verdade, a gente já está, eu já estou fazendo a revisão de literatura, buscando as teorias que vão dar suporte para isso.
Certo.
E que dialoguem também com as outras, né? Porque o nosso grande desafio na primeira, o compromisso era um pouco menor com a sequência, porque eu precisava entender o setor de atividade e tudo bem, ok. Fomos construindo ali um ambiente que fosse possível de se entender. Já nesta segunda, obrigatoriamente, as teorias também têm que dialogar com a pesquisa da primeira, e agora eu tenho dois outros para me estruturar esse caminho. Então, nosso grande desafio agora é esse, e também de fechar realmente essa pesquisa com a mesma qualidade que os dois primeiros relatórios têm.
Certo. Então tá bom, professora Gisele Jordão, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho, conte sempre aqui com a Rádio FMG Educativa.
Eu agradeço muito pelo convite, o trabalho de vocês é bastante essencial para a gente, agradecido.
Obrigada, professora, um bom dia.
Bom dia.
Aí eu acabei de conversar com a professora universitária, gestora cultural e coordenadora do Panorama Setorial da Cultura Brasileira, Gisele Jordão. Então aí, ó, como a própria professora também já deu a dica, né, para conferir o estudo completo que compõe esse panorama, os dois, né, as duas primeiras edições, que nem ela colocou, a primeira edição com os viabilizadores e agentes, né, produtores e financiadores da cultura, e essa segunda edição finalizada agora com o público consumidor. E a partir de agora começa a terceira fase, né, aí com os difusores. Então, ó, os o site é panoramadacultura.com.br, pode baixar o relatório, eu também já baixei a minha versão, panoramadacultura.com.br, que além de tudo é um produto muito bonito, né? Tem umas imagens muito bonitas também, a diagramação está muito interessante, então vale dar uma olhadinha, panoramadacultura.com.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.